Bola Branca.
Benfica confirma a contratação de Todibo, Alex Telles e Danilo deixam o Dragão. Seleção treinou sem Cristiano Ronaldo e Amaro Antunes venceu a volta a Portugal em bicicleta. Boa noite, o Benfica informou há poucos minutos que chegou a acordo com o Barcelona, tendo em vista a contratação de Todibo, defesa central francês, chega proveniente do Barcelona em regime de empréstimo válido por uma temporada. Em comunicado no site oficial do clube encarnado, as águias anunciam que o internacional sub-20 francês é aguardado esta terça-feira em Lisboa, onde irá realizar os habituais exames médicos e concluir o negócio. Todibo é assim o reforço pretendido por Jorge Jesus, um dos dois, já que o negócio Lucas Veríssimo, central dos Santos, terá sido cancelado por divergência nos valores a pagar pelo jogador e pela quase impossível contratação de Ruben Semedo ao Olympiacos da Grécia. Recordo então de há poucos minutos o Benfica anunciou a contratação de Todibo, defesa central francês proveniente do Barcelona, empréstimo por um ano para também assim colmatar um pedido de Jorge Jesus. Recordo que após o triunfo conseguido sobre o Farense por 3-2, o treinador do Benfica declarou que o jogo deixou a nu porque de pretender mais um defesa central no plantel. O encontro terminou com uma fífia do estreante Otamendi, que permitiu aos algarvios marcar o segundo golo na Luz. Para o argentino Mauro Aires, antigo jogador do Benfica, Otamendi não deu sinais de não estar bem no plano físico e a sua chamada a 11 inicial só encontra justificação na lesão de Vertonghen e aliada à saída de Ruben Dias para o Manchester City.
Sem tirar a qualidade do jogador, pronto, obviamente que esta decisão de jogar, não é? De chegar e jogar, foi por causa dos problemas que está passando o Jorge Jesus na defesa do Benfica, não é? Mas eu não o vi bem fisicamente, porque acho que não é só no segundo gol de Farense, no outro também falhou na marca. É um jogador que tem qualidade, mas fisicamente não está bem. Eu não o vi bem, né? É um jogador que rende muito mais, né? Ele já o demonstrou. Temos que esperar e temos que ver, mas acho que se tiverem outras possibilidades de outro jogador jogar neste momento, por ele não estar bem fisicamente, acho que deveriam optar pela outra.
Mauro Aires e a opinião sobre a estreia de Otamendi no Benfica. O Benfica, que recordo então há minutos, anunciou a contratação de Todibo, mas também confirmou durante o dia várias saídas. Jota foi cedido, aos espanhóis do Valladolid. O contrato de cedência do avançado é válido até ao final da época e não inclui cláusula de opção de compra. Diego Sousa foi apresentado como reforço do Famalicão. O avançado de 31 anos deixa o Clube da Luz e ingressa na formação de João Pedro Sousa. Já o médio ofensivo Tiago Dantas, que esta temporada disputou 5 encontros na equipa B do Benfica, vai ser emprestado pelos encarnados ao Bayern de Munique. Segundo o Jornal Record, o jovem criativo formado nas Águias irá representar os bávaros a título de empréstimo, válido por uma temporada, sendo que os atuais campeões europeus vão pagar na totalidade o salário do jogador, que renovou pelo Benfica antes de fechar a saída por empréstimo. Também Chris Willock está de regresso em definitivo ao futebol inglês. O extremo de 22 anos vai agora atuar no Queen's Park Rangers, clube pelo qual assinou 3 temporadas, segundo comunicado esta segunda-feira, publicado pelo emblema londrino, no qual não são revelados os mais detalhes da operação, nomeadamente o valor que terá sido pago ao Benfica. Dia também muito movimentado no mercado de transferências no Futebol Clube do Porto. Alex Telles deixou os Dragões e é reforço do Manchester United, anunciou esta segunda-feira o clube inglês. O Porto recebe 15 milhões de euros, verba que pode chegar aos 17 mediante objetivos. Avançam os Dragões em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O lateral esquerdo brasileiro de 27 anos assinou um contrato válido por 4 temporadas com mais uma de opção. Os encargos do mecanismo de solidariedade serão suportados pelo Porto, que não terá qualquer despesa com a intermediação da transferência. Com a saída de Alex Telles, Miguel Layún pode estar de volta ao Porto. O defesa internacional mexicano de 32 anos tem vindo a manter contactos com os Dragões com vista a um possível regresso. Fonte ligada ao processo garante a Bola Branca que a intenção do do jogador deixar o seu país para voltar a jogar na Europa. E com a saída de Alex Telles, Layún é visto como uma boa solução. Depois de um período de cedência por parte dos ingleses, Layún foi contratado em definitivo pelo Porto ao Watford em 2016-2017. Representou a seguir o Sevilha, Villarreal e no México o Monterrey. Em Portugal, Layún venceu um campeonato em 2017-2018, já com Sérgio Conceição, treinador que agora pode ser determinante para o regresso do lateral mexicano. Também o capitão Danilo Pereira deixou os Dragões. O internacional português de 29 anos assinou contrato com o Paris Saint-Germain, tendo sido oficializado esta manhã, após o qual manifestou felicidade com este novo passo na carreira.
Olá a todos, estou aqui no Paris, muito feliz por estar aqui. Allez Paris!
Os adeptos portistas terão sido apanhados de surpresa com esta transferência de Danilo Pereira, mas Pinto da Costa, o presidente dos Dragões, explicou que a saída do internacional português aconteceu por questões financeiras.
Saiu um capitão, mas não deixou a sua ligação ao Futebol Clube do Porto. Saiu por entendimento das duas partes. Ele entendeu que era o momento último que poderia ter de dar um salto e ir ganhar dinheiro, que foi o que o fez sair do Futebol Clube do Porto, o resto é conversa, e de mostrar todo o meu apreço por ele e a maneira digna como saiu e como sempre se comportou.
Declarações de Pinto da Costa captadas pela Sport TV durante a presença do presidente do Futebol Clube do Porto na última etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Os termos do acordo com o Paris Saint-Germain não foram confirmados pelo Porto, que encaixa 4 milhões de euros pelo empréstimo de Danilo Pereira e recebe mais 16 milhões no final da época, uma vez que o negócio contempla a compra obrigatória do passe do jogador, uma vez terminado o período de empréstimo em junho de 2021. E quem vai suceder a Danilo Pereira no meio-campo defensivo do Porto é a questão que se coloca. Barroso, o antigo médio portista, admite em declarações à Bola Branca que a solução imediata possa passar pelo colombiano Matheus Uribe, mas com 4 frentes para disputar, é praticamente certo que o Porto está no mercado para, nas próximas horas, garantir um jogador para a posição de Danilo Pereira.
Penso que o Porto já poderia prever essa situação e com certeza vai tentar resolver o problema, porque, de facto, é uma baixa. O Porto, para que esta posição de médio mais defensivo, não é que tenha muitas soluções. Tem outros jogadores que características diferentes, mas não será fácil.
Poderá agora ser Matheus Uribe a preencher num primeiro momento esta vaga?
Pode, sem dúvida nenhuma. Pode, e é bem possível que isso vá acontecer, porque se o Porto não contratar mais ninguém, penso que poderá depois, até durante a época, com os jogos todos que vão haver, poderá ter dificuldades se houver lesões ou castigos e poderá ter problemas. Agora não sei como é que o Porto vai resolver essa situação. O que é certo é que o Porto, como sabemos, tem que vender. O Danilo vai com o empréstimo, mas com a opção de compra, portanto, já garantida, portanto, é uma venda. E o Porto, com certeza, vai, nestes últimos dias, hoje e amanhã, tentar, penso eu, tentar resolver a situação, mas não vai ser fácil para arranjar com o jogador assim com qualidade como o Danilo, internacional português.
As palavras de Barroso sobre Danilo, no dia também que Alex Telles saiu do Porto, e é notícia também de última hora, Nanu é oficial, é jogador do Futebol Clube do Porto, o jogador que inclusive marcou no Dragão na última jornada, no jogo de sábado, precisamente frente ao Futebol Clube do Porto, é assim reforço para a equipa de Sérgio Conceição. Continua agitado o mercado também no Futebol Clube do Porto, no dia também em que ficou a saber-se que os Dragões emprestaram ao Reading Tomás Esteves, o lateral-direito de 18 anos que se estreou pelos Dragões na época passada. Vai atuar até ao final da temporada na equipa inglesa, num vínculo válido por uma época e que não contempla qualquer opção de compra. Já o defesa central venezuelano Jordan Osório sai em definitivo dos Dragões para ser reforço do Parma. Na época passada, Osório esteve cedido por empréstimo dos Dragões ao Zenit. Os italianos não anunciam o valor pago pelo venezuelano de 26 anos, mas a transferência terá rondado os 4 milhões de euros. Osório vai ser colega de Bruno Alves na equipa italiana. No Sporting, João Mário está perto de regressar ao Alvalade, 4 anos depois de ter saído para o Inter de Milão. O médio internacional português deve integrar o plantel de Ruben Amorim por empréstimo dos italianos, com o Sporting a encarregar-se do pagamento de 1 milhão de euros, teto salarial definido, dos 3 milhões que João Mário oferece no Inter. Sem espaço no plantel de António Conte, o jogador formado em Alcochete só tinha em mente voltar a vestir de verde e branco, por isso nas últimas horas terá rejeitado propostas de Sevilha e Torino. O Jornal Record avança também que Slimani foi oferecido ao Sporting a custo zero e que no que depender da vontade do avançado, o regresso ao Alvalade pode vir a acontecer. A concretizar será uma transferência a custo zero, já que o Leicester está disposto a libertar o jogador, que tem um contrato válido por mais uma época. Slimani ganha 2,8 milhões de euros livres de impostos por época, mas está disposto a baixar consideravelmente esse valor para voltar a vestir a camisola verde e branca. E o extremo maliano Abdoulaye Diaby vai deixar o Sporting para representar os espanhóis do Getafe por uma temporada a título de empréstimo dos Leões. Contratado ao Clube Bruges no verão de 2018, Diaby fez 44 jogos e 7 golos na primeira época em Alvalade, mas seria emprestado ao Besiktas na época passada. O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia. Os titulares do jogo com o Portimonense realizaram trabalho de recuperação, excepto o António Adan, que esteve no relevado, e Fedal, que fez tratamento. 13 jogadores estão ao serviço das respectivas seleções. O Sporting vai gozar 2 dias de folga e voltará ao trabalho na quinta-feira às 10 da manhã. Bruno Tabata chegou ao Sporting para reforçar o plantel leonino e ontem em Portimão estreou-se com a camisola verde e branca, precisamente frente à sua antiga equipa. Em declarações à televisão do clube, sublinhou o momento de felicidade.
Foi um momento muito, muito legal, porque a minha estreia pelo Sporting, ainda mais contra a minha ex-equipe, um lugar onde eu conheço bem. A sensação foi muito boa, me senti pronto, apesar de ter feito apenas 3 treinos com a equipe, porque na quinta-feira teve o jogo da Liga Europa, e já me senti bastante entrosado com a equipe, com os outros jogadores, me senti em casa desde o primeiro dia, então acho que foi tranquilo, acho que com a vitória ainda soa muito melhor.
No campeonato, o Sporting sobe a 2 vitórias e ainda não sofreu golos. Tabata atribui o sucesso devido ao bom trabalho feito pela equipa, antevendo já o confronto com o Porto e considerando que os Leões têm condições para fazer um bom campeonato.
Acho que a gente vem trabalhando bem. Pelo pouco tempo que eu tenho aqui, sinto que a equipe tem um padrão de jogo muito bem definido. Acho que todo mundo sabe o que tem que fazer dentro do campo. Eu acho que nos 2 primeiros jogos a gente conseguiu traduzir isso em boas atuações e boas vitórias, com 2-0, vitórias consistentes. E como você disse, não sofrendo gols, acho que ontem a gente entrou muito bem no jogo, acho que forçou a outra equipe a ter que mudar logo, porque não estava conseguindo se encaixar. Depois o jogo deu um equilibrado, que é normal também, porque estamos no, querendo ou não, no início da temporada. Então acho que temos um padrão de jogo, temos um padrão a seguir, eu acho que temos jovens jogadores também, o que ajuda também para a forma que o Mister joga. E acho que daqui para frente é só crescer. Temos um próximo jogo agora contra o Porto, que é um jogo é bastante difícil. Eu acho que a gente está à altura do desafio para poder fazer um bom campeonato.
Tabata, em declarações à Sporting TV, ele que foi reforço de Ruben Amorim para esta temporada. Ainda no mercado, uma notícia bola branca que adiantámos às 6:15. Djalma está de volta ao futebol português para representar o Farense. O extremo de 33 anos, 48 vezes internacional por Angola, é reforço dos Algarvios até ao final da presente temporada. Djalma estava livre depois de terminar a ligação ao Alanyaspor, o seu 4º clube na Turquia, e para cujo país se transferiu em 2012-2013, é emprestado pelo Kasımpaşa pelo Porto, após ter sido campeão nacional e ganho 2 supertaças pelos Dragões. Agora regressa a Portugal, é a mais recente contratação do promovido Farense, que domingo perdeu na Luz por 3-2. Também de regresso a Portugal está Bruno César. O chuta-chuta foi oficializado no Penafiel. Chega emprestado pelo Vasco da Gama até ao final da temporada. Já vamos voltar a falar de futebol, nomeadamente das críticas do Benfica ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mas primeiro o ciclismo, com destaque para a volta a Portugal, que terminou esta segunda-feira com a vitória de Amaro Tunes. O ciclista da W52 Futebol Clube do Porto concluiu a 8ª e última etapa da prova, o contrarrelógio que se realizou em Lisboa, no 7º posto, a 30 segundos e 4 décimos de segundo, mais rápido que o que foi o espanhol e companheiro de equipa Gustavo Veloso, mas mesmo assim garantiu a vitória na edição especial da Volta a Portugal. Em declarações à RTP, Amaro Antunes não escondeu a sua felicidade.
Já posso respirar um pouco de alívio, foram dias de muita tensão. Mas era o que eu dizia dia a dia, sentia-me bastante confiante pelo grupo que tinha ao meu redor, os meus colegas, não há palavras, foram incansáveis, deram tudo por mim, e eu hoje, quando parti para o contrarrelógio, só pensava que tinha que ganhar, porque retribuir o esforço todo que eles fizeram por mim, e acima de tudo, queria dedicar esta vitória à minha mãe, por todo o percurso que ela tem passado, e estou bastante feliz.
Amar Antunes, o vencedor da Volta a Portugal em bicicleta nesta edição especial. Bola branca após o final da prova, ouviu Delmino Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que este ano assumiu a organização da prova devido à pandemia. Delmino Pereira destaca a forma positiva como decorreu a Volta a Portugal, que acabou por atingir os objetivos propostos.
É um balanço positivo, principalmente porque foi uma missão muito difícil de atingir devido à complexidade dos tempos que estamos a viver, mas com determinação, com grande capacidade e com grande responsabilidade conseguimos organizar uma volta a Portugal que cumpriu dois grandes objetivos. O primeiro, organizar uma corrida, uma competição que teve emoção, que teve um vencedor, que teve uma história para contar, e ao mesmo tempo cumprir as regras sanitárias e impedir que a volta não fosse um problema para a saúde pública. Conseguimos esses dois objetivos e por isso só isto já é sinal de que foi um sucesso e é também uma demonstração clara que é possível organizarmos, fazermos desporto em Portugal e que é possível manter um pouco das nossas vidas, mantê-las ainda com atividade.
Almeida Pereira, obviamente que estando muito longe ainda, e até porque há sempre esta questão também ainda da vacina, de não vacina, de controlar o vírus, acredita que no próximo ano poderemos ter uma volta a Portugal normalizada, se assim podemos chamar?
Esperamos que sim. Nós temos esse objeto, essa ambição, nós desejamos que isso aconteça. Não temos outro caminho, não temos muita capacidade de ir muito mais longe. Portanto, nós, por um lado, sabemos que esta doença vai continuar mais uns tempos. Vamos ter que fazer algumas atividades importantes de eventos âncora do nosso desporto, ainda sobre estas regras, mas esperamos, obviamente, que a partir do segundo semestre tudo isto comece a normalizar, que seja possível uma vacina que consiga começar a permitir que se consiga planear o futuro. E é essa a nossa esperança, o que vai permitir fazer também a volta a Portugal no próximo ano.
Delmino Pereira, em entrevista à Bola Branca, ele que também garantiu que vai haver competição para as equipas nacionais até chegar à volta a Portugal do próximo ano. Recordo então que na volta a Portugal em bicicleta foi Amar Antunes o vencedor da camisola amarela e desta edição especial. Na volta à Itália em bicicleta, João Almeida, ciclista português da The Oceanic Equipe Quickstep, é o novo líder da prova transalpina. O jovem de 22 anos veste a camisola rosa no mesmo local onde Acácio da Silva vestiu em 1989 no vulcão Etna. Almeida está com o mesmo tempo na geral que o equatoriano Jonathan Caicedo da Education First, que venceu a etapa desta segunda-feira, mas tem vantagem nas décimas de segundo do contrarrelógio da primeira etapa. Agora a Seleção Nacional de Futebol, que começou a preparar o jogo de quarta-feira com a Espanha, sendo que Fernando Santos não contou com um quarteto importante. Sem motivo para alarme, no entanto, uma vez que foi o próprio selecionador a dar autorização para que Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes e João Moutinho se apresentassem somente esta noite. Os jogadores convocados por Fernando Santos concentraram-se na cidade de futebol, onde realizaram ao final da tarde o primeiro treino desta tripla operação. Portugal defronta a Espanha em jogo de preparação quarta-feira, depois a França a 11 de outubro e a Suécia a 14, prova duas partidas da Liga das Nações. Daniel Podense foi o porta-voz do grupo, sublinhando que vão ser três jogos complicados, mas avisou que Portugal vai entrar para vencer.
São três jogos muito competitivos, dois jogos para a Liga das Nações, nos quais queremos fazer os seis pontos e onde vamos ter jogos bastante complicados, mas temos tudo para conseguir, e um jogo amigável contra a Espanha, contra uma grande seleção, e acho que vai ser uma jornada muito difícil, mas muito boa para nós.
O jogo de quarta-feira com a Espanha é particular, mas Daniel Podense garante que num jogo destes todos os jogadores vão dar o máximo.
Tudo bem que é amigável, mas acho que um Portugal-Espanha, tendo em conta a rivalidade e a grandeza do jogo, acho que todo o jogador vai encarar este jogo como um jogo para ganhar. Claro que tendo em conta os jogos importantes que temos a seguir, mas acho que não é esse ambiente que um jogador a representar a seleção e contra uma Espanha vai ter ou deve ter.
O Portugal-Espanha vai ter público nas bancadas, algo que merece o aplauso do jogador luso.
O público estar de volta é uma grande notícia para nós jogadores, porque é o regresso de um ambiente ao qual estávamos mais habituados. Será sempre bom quando as pessoas tiverem o cuidado e seguirem as regras a que tiverem que ser sujeitas, para que seja passo a passo ser aumentado o nível de percentagem de adeptos nos estádios.
A seleção volta a treinar amanhã numa sessão agendada para as 10:30 da manhã na Cidade do Futebol, às 2:30 em Alvalade, estádio que vai receber o Portugal-Espanha. Fernando Santos e um jogador farão antevisão ao encontro com a seleção espanhola. E a propósito do reencontro dos vizinhos ibéricos, Álvaro Magalhães, autor da assistência para o golo à Espanha no Europeu de 84, fala do estímulo extra que provoca nos jogadores a rivalidade histórica entre os dois países. Um trabalho do jornalista Pedro Azevedo.
Diz o provérbio que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. E a sabedoria popular aplica-se ao futebol. No balanço dos casamentos no relvado de portugueses e espanhóis, a equipa das esquinas sai a perder. No total, Portugal e Espanha defrontaram-se 36 vezes, 6 vitórias lusas, 14 empates e 16 triunfos de nuestros hermanos. O duelo ibérico de quarta-feira em Alvalade é o 37º da história das duas seleções. O primeiro jogo de futebol da história dos dois países vizinhos realizou-se em 1921, há quase um século. Foi em Madrid. A Espanha venceu por 3-1 e desde esse duelo, Portugal precisou de 16 jogos e 26 anos para vencer a Espanha. Em janeiro de 1947, no Jamor, a seleção portuguesa venceu por 4-1. Depois desse triunfo, seguiram-se, até à data, apenas mais 5 vitórias das esquinas em 20 jogos. A última foi a 17 de novembro de 2010. A última e mais expressiva, 4-0. Golos de Carlos Martins, Postiga por duas vezes e Hugo Almeida. Foi a forma de Portugal mitigar a eliminação do Mundial de Futebol poucos meses antes, nos oitavos de final, na África do Sul, quando a Espanha, que viria a sagrar-se campeã do mundo, venceu por 1-0 com um golo de David Villa. Quarta-feira, em Alvalade, portugueses e espanhóis encontram-se 2 anos depois de um jogo memorável de Cristiano Ronaldo. No Mundial de 2018, em Sochi, na Rússia, o capitão das esquinas foi o autor dos 3 golos de um jogo emotivo que terminou empatado a 3. Foi a quarta vez que Portugal e Espanha se encontraram numa fase final. Antes, os espanhóis venceram no desempate por penaltis numa meia-final do Europeu de 2012. Afastaram Portugal dos oitavos de final do Mundial de 2010. A equipa portuguesa ganhou por 1-0 no Euro 2004. E na mesma competição, em 1984, registou-se um empate a 1 bola. Esse encontro no Velodrome, em Marselha, foi o primeiro entre vizinhos ibéricos numa fase final. Portugal marcou primeiro por António Sousa, num bonito chapéu a arconada. O lateral esquerdo Álvaro Magalhães fez a assistência para o golo.
A bola colocada nos pés de Chalana, eu automaticamente, como sempre fiz, e durante esse jogo foram várias vezes, que aparecia sempre pelo flanco esquerdo, a bola colocada nas costas do Vítor Munhoz, uma seda tentou fazer a dobra e dar o toque para a linha lateral para colocar a bola na frente, eu recuperei a bola e automaticamente tinha duas soluções, ou colocava a bola na cabeça do Jordão ou fazia o passo para fora da área. Foi o que eu fiz, com indicação, e é engraçado, antes do jogo, o António Moraes me tinha falado que naquela situação, para cruzar a bola para fora da área, que o Sousa estava sempre naquela posição. E foi o que eu fiz, a trazer a bola para o Sousa, e o Sousa faz um remate e que faz um grande golo que ficou na história do futebol português.
Antes do jogo com a Espanha, Álvaro Magalhães conta que a rivalidade histórica que atravessa séculos entre os dois países foi conversa de balneário e ajudou a tonificar mentalmente a equipa nacional.
É natural que antes dos jogos, e Espanha e Portugal, é como jogar contra o Benfica Porto, o Porto Benfica, Benfica Sporting, ou Sporting Porto, enfim, é um grande clássico. Era contra a seleção vizinha, com uma seleção de muita qualidade, jogadores de grande caveira, e é engraçado que, passados uns anos, acaba por ser adjunto do Camacho, que jogou contra mim nesse jogo. E há sempre aquela motivação de jogar contra um país vizinho e com a Espanha, que tinha também uma grande seleção e acaba por ir à final do Campeonato da Europa. Foi engraçado e foi importante, foi motivante, devido à rivalidade. Jogar contra a Espanha, aqui muito perto, um país vizinho, é sempre motivante. E no Campeonato da Europa, mais motivante. E foi um jogo fantástico, de parte a parte. Podíamos ter ganho o jogo, empatamos, mas foi também importante esse jogo para o jogo seguinte contra a Roménia.
E é com o estímulo extra que resulta de uma histórica rivalidade que Portugal defronta a Espanha na próxima quarta-feira, num particular de preparação que serve de ensaio geral para os Jogos da Liga das Nações com França e Suécia.
Um trabalho do jornalista Pedro Azevedo na antecâmara desse Portugal-Espanha da próxima quarta-feira, 19h45, estádio de Alvalade e com relato na Renascença. Quanto à segunda Liga Portuguesa, a quinta jornada terminou hoje com um empate entre Vizela e Chaves, um empate a um golo. Com este resultado, as duas equipas mantêm o quinto lugar com 8 pontos, sendo que a equipa transmontana tem menos um jogo. E hoje também o Benfica atacou duramente o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e os árbitros que, segundo as Águias, tudo permitem ao Porto. Através da sua newsletter, o Clube da Luz abordou os jogos da jornada que ontem terminou e as críticas do Benfica são aqui resumidas pelo jornalista Rui Viegas.
De que têm medo? Pergunta o Benfica ao Conselho de Arbitragem numa newsletter diária em que considera ser, e passarei a citar, demasiado grave o que se passou no Porto Marítimo, tanto dentro como fora do relvado, para que os responsáveis do futebol português finjam que nada viram. Num texto muito duro para com aquele órgão da Federação Portuguesa de Futebol, as Águias observam que este começo de época já está a ser marcado pela pressão exercida pelo Futebol Clube do Porto antes, durante e após os jogos. E são dados supostos exemplos: as reclamações de antijogo por parte de Sérgio Conceição ou os mais de 10 minutos de aditamento sem qualquer correspondência com os tempos de paragem. Mas o Benfica fala também de um espetáculo de pressões e intimidação por parte do banco portista. Reforça-se que ao Futebol Clube do Porto tudo é permitido, desde constantes insultos e pressão, além das sucessivas entradas a matar, como as de Pepe, que beneficia de uma impunidade subserviente dos árbitros, que os deveria envergonhar. Só falta mesmo voltar aos tempos das fugas em corrida dos árbitros e perseguições dos jogadores do Futebol Clube do Porto perante a complacência de todos. E no pós-jogo ainda se fazem de vítimas com a distinta lata de virem a público queixarem-se. Pode ler-se. Ainda segundo as Águias, para o sistema ser perfeito, vêm depois os órgãos disciplinares aplicar castigos a quem denuncia e prova com factos os erros. São, alude o Clube da Luz, os mesmos, afinal, que nunca viram os bonecos insufláveis, representando árbitros, enforcados em viadutos. E até hoje promoveram um apagão sobre a célebre invasão ao centro de treinos de árbitros. Por fim, os encarnados também não passam ao lado do seu jogo, no qual garantem ter ficado por assinalar falta sobre Otamendi no segundo golo do Farense. Um erro grosseiro. Classifica o Benfica.
As queixas do Benfica aqui resumidas pelo jornalista Rui Viegas. Entretanto, também no mercado de transferências, o Manchester United anunciou a contratação de Edson Cavani, ex-Paris Saint-Germain, ele que esteve perto e a negociar com o Benfica depois de 7 temporadas no clube parisiense. Cavani, que foi associado a diversos clubes, entre o Benfica, recorda então, chegou a acordo com o Manchester United, já escreveu nas redes sociais: perfeito em Paris, feito para o Manchester, bem-vindo. Edson Cavani, escreveu o clube inglês nas redes sociais. No futebol de praia, o Sporting conquistou esta segunda-feira o troféu de campeão ao derrotar a casa de Benfica de Loures por 6-3 em jogo da derradeira jornada da fase de apuramento de campeão que se disputou na Nazaré. Os Leões ficaram no primeiro lugar da etapa ao somar 9 pontos. O Braga, que nesta segunda-feira venceu o Chaves por 7-3, somou 6 e ficou na segunda posição do campeonato de futebol de praia. Estas e outras notícias estão em rr.sapo.pt. Boa noite.